Boa noite, meus amigos. 19 horas 37 minutos. Aqui é André Rangel falando. Esse é o programa Conversas Avulsas da Rádio Soluções Sonoras, a rádio que toca. Fevereiro, hoje dia da Nossa Senhora de Navegantes, Iemanjá, e Iemanjá também é comemorado nessa data, dia 2 de fevereiro. Temos essas comemorações muito, muito importantes, e também temos o programa Conversas Avulsas, que toda terça-feira às 19h30 começa, depois do nosso queridíssimo Rogério Mota, com o seu programa É Uma Brasa. É, o Rogério estava aqui até agora nos mostrando a qualidade do rock, a rock dos anos 50, 60, e na semana que vem traz ele também um especial de carnaval. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse programa, nossa segunda temporada de 2021, sim, segunda temporada, 19 horas 34 minutos, estamos diretamente de Canoas, 26 graus, E o Conversas Avulsas é um bate-papo virtual, né, onde a gente traz uma conversa. Já que a gente não pode se encontrar nos bares, nós estamos aqui na web www.soluçõessonoras.com.br ou então pelo aplicativo da Rádio Soluções. Quero agradecer também a todos os ouvintes, todos que estão participando. Um beijo especial para a Marisete, para a Daiane, para o Caveira, Marcelo Vitório Farias, para minha família, minha esposa, meus amigos, todos os ouvintes, locutores, os locutores da Rádio Soluções Sonoras. É. E assim, ó, eu acabei em todos os programas trazendo o momento Ana Braga, né? Ana Maria Braga, que é o momento que eu trago aqui uma reflexão. E hoje, como não seria diferente, vou trazer essa reflexão também. Quero compartilhar essa reflexão com vocês, que é o seguinte: não há como mudar o passado. Isso já é um consenso, mesmo para os negacionistas. Bom, se bem que tratando de negacionismo, isso pode ser ainda uma possibilidade de debate. Mas enfim, o passado aconteceu. E que nos resta agora é entender que o que pode ser mudado é o presente, para que o novo passado não seja uma lembrança ou uma memória dolorosa. As lembranças dolorosas estão em todas as partes, e elas, como diz o mestre Belchior, na linda voz de Elis, na parede, na memória, é o quadro que dói mais. Nesse sentido, meus amigos, o presente precisa estar presente. É uma palavra, é só uma palavra, e é possível melhorar esse novo passado com essa palavra. Essa palavra presente é o que nos, é o que impulsiona a reação das mudanças. Ser presente e estar presente não requer dinheiro, não requer riqueza, requer somente amor e atenção. E isso nós temos como ar, é só respirar. Tá aí, momento Ana Maria Braga. E todos sabem que aqui nós temos esse bate-papo. Na semana passada conversamos com Marcelo Vitório Farias, o grande Marcelo Caveira, que está nos ouvindo aqui, como sempre um grande participante. E agora eu vou mudar a trilha, porque eu vou chamar o meu grande entrevistado. Eu não digo entrevistado, aqui eu vou bater um papo, mas deixa eu mudar a trilha aqui e botar uma das músicas que esse cara me passou. Deixa eu ver uma que eu acertei. Eu acertei na mosca, deixa eu ver aqui, ó, dei uma escutada.
Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito.
Sim, Poder da Criação, João Nogueira. Quero trazer agora para a nossa sala aqui Pedro Francisco da Silva Filho, o Prof. Pedro. E aí, Prof. Pedro, tá me ouvindo?
Olá, André, tudo bem? Ouvindo bem, tranquilíssimo.
Que legal.
Boa noite para ti, para todos os teus ouvintes aí da Rádio Soluções Sonoras, grande programa.
Muito obrigado. Ah, Pedro, que bom que a gente conseguiu fechar essa agenda final, a educação, né? O magistério está sendo, digamos assim, tendo uma agenda muito intensa, né? Nessa pandemia, as coisas mudaram freneticamente, né? Então, a gente já vem tentando conversar e, graças a Deus, nesse dia maravilhoso do dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, dia da Nossa Senhora de Navegantes, deu sorte da gente estar aqui conversando, né? E aí, cara, como é que tu andas?
Olha, de fato, o ano de 2020 foi, para o campo da educação, para todos os campos, obviamente, né? Mas para o campo da educação foi um campo de absoluta, como posso dizer assim, necessidade de renovação, de reinvenção, na verdade, não é?
Sim.
E foi muito difícil, muito complicado, né? Para os professores, para os alunos, né? Ou seja, uma gama absurda de pessoas, como todos nós, né? Mas todos nós tivemos que, de certa forma, nos reinventar.
É verdade.
Mas aquilo, né, André? Fomos tentando aprender, não é? Nessa nova lógica, não é? Que nós estamos vivendo.
É verdade. Consumiu tempo, né? E a gente teve que adiantar muita coisa, né? Pedrão, estou aqui recebendo mensagem dos nossos amigos calorosos pela tua participação. Porque tu é um cara, assim, que é uma figura que não passa despercebido, né? Tu é um cara que transmite uma coisa muito, muito, muito boa, como várias pessoas, claro, né? Nós temos muitas pessoas boas nesse mundo. Mas, assim, ó, tu tem cara, não sei te dizer, uma habilidade de nos trazer informações, nos trazer temas, né? E dentro desse universo, dessa liberdade, dessa vontade, desse teu, digamos assim, habilidade de falar, a gente definiu, que não é muito comum dessa bancada aqui, digamos, do Conversa Avulsa, um tema. Não é que definiu, né? Tu sugeriste um tema e eu acho que é um tema de extremamente importância, porque eu sempre fico pensando assim que às vezes a busca do consenso entre as pessoas gera mais barulho, né? Eu querer convencer, alguém querer convencer, do que a gente entender uma determinada verdade propriamente dita, uma história propriamente dita, né? E aí, cara, tu me traz, assim, nesse sentido, tu me traz um tema que tu gostaria de falar, que é os aspectos sobre as questões raciais e de educação, né? E isso eu vejo que muitas vezes a gente acaba perdendo a oportunidade de conversar porque né? E aí a gente também tem que entender, né, Pedro, talvez a vida, ela traz uma maneira de cada um sentir, né? Tem pessoas que sentem uma derrota muito forte, tem pessoas que sentem uma conquista e não se dão conta. Então, cada impacto da vida, ela reflete uma maneira em cada pessoa. Mas esse tema que tu nos traz, ele é um tema que não tem um consenso, mas tem uma verdade. Tu poderia nos falar um pouco sobre quais os aspectos que são relevantes para a gente entender a questão racial e educação, digamos assim, da nossa sociedade? É uma perguntinha que tu tem aí, Pedrão. 30 minutos para responder.
Uau, demais, muito bom. Bom, André, de fato, claro, o tema é absurdamente necessário de ser conversado, né? E o que é legal, assim, André, eu penso justamente essas duas questões que nós estamos falamos, puxa, a questão da educação, não há, tivemos eleições no ano passado, não há discurso político, não há reivindicação política que não fale, que não cite a educação como central para qualquer possibilidade, né, de transformação, de modificação.
Sim.
E a questão da negritude, acho também central, porque eu tenho um princípio, não, uma forma de entendimento da realidade, que é a seguinte: esse mundo que está aí, essa lógica desse mundo, nós sabendo que nesse mundo capitalista, consumista, que nós temos essa cultura tão impregnada em nós, uma forma de entender esse mundo e de, quem sabe, conseguir colocar um outro jeito, né, de pensar, que já que nós, ao menos na minha opinião, esta forma de pensar capitalista, consumista, de fato está nos consumindo, está nos desumanizando ao invés de nos humanizar. Eu penso que entender o mundo na ótica de gênero e na ótica da etnia, e aí vem a questão da negritude, são fundamentais. O que, que eu quero dizer com isso? É eu perceber que há, de fato, e bem na linha do que tu estavas falando, essa pluralidade, ou seja, há esses modos de ver o mundo que são absolutamente diferentes uns dos outros, e mesmo assim, todos precisam ter um espaço interessante de adequação nessa coisa chamada ser humano ou vivência do humano. Então, eu penso assim que quanto mais nós entendermos o plural, não é? E aí tu falaste na questão da verdade, e eu compreendo assim a necessidade da verdade, a necessidade sim da autenticidade, mas ao mesmo tempo compreendo que esta verdade ela tem uma forma de entendimento que precisa ser respeitada a partir, neste caso que nós estamos, quem sabe, tentando aprofundar hoje, da questão da etnia.
Da etnia.
Então, quando, né, quando se fala em etnia, quando se fala em raça, né, sem discutir, né, agora questões mais óbvias, ah, se o conceito de raça é um, existe uma raça ou mais raças, nós já temos isso mais ou menos consensuado. Bom, existe a raça humana, né, sempre se fala, melhor, ultimamente se tem falado sobre isso, raça humana, uma só, nesse Sim. sentido. Mas essa raça humana, ela tem essas etnias. E isso dá a cada humano, a partir da cultura e a partir da etnia, uma visão de mundo. E é isso que eu acho fundamental nós ressaltarmos, não é?
É
Somos
isso.
absolutamente diferentes.
Isso é
quando se fala na questão racial, né, André?
Sim, isso é um exercício porque, como tu começaste, o capitalismo, toda a nossa função hoje, antes de... A gente já viu várias vezes na TV as pessoas dizendo, ah, mas eu sou não sei o quê, você é um simples não sei o quê. Então, ali, aquela visão do coletivo, do ser humano, não existe ali. Ali existe uma visão de graduação, né? A pessoa é mais do que a outra, estudou mais, então aqui eu me sobreponho a ela. E isso a gente viu em alguns aspectos que acontecem. Mas, enfim, a nossa sociedade é muito grande e há muitas maneiras de viver, e a gente traz, eu tenho 48 anos, 49, eu venho de uma cultura também que hoje está sendo revista muito, muito, muitos pontos, né? Tem muita gente que fala do mimimi, tem muita gente que fala, e aí nós estamos falando da questão racial, né, Pedro?
Sim.
A questão dos privilégios, né? As questões, porque, por exemplo, eu sei que os meus antepassados, eles vieram, tiveram muitas dificuldades. Meu pai veio para Porto Alegre com 14 anos, trabalhava num bar, dormia no bar e assim vai, tal. Os imigrantes vieram de navios, tal. Mas as pessoas vieram livres, né? As pessoas vieram livres. Então, a questão, quando a gente trata de... Aí eu vou trazer uma outra questão para ti, o que, que tu acha, né, da questão das cotas raciais. Como é que a gente consegue levar para a pessoa dizer que existe essa questão do privilégio e que isso precisa ser visto e reparado? Como é que eu consigo trazer isso para os nossos ouvintes da Rádio Soluções Sonoras?
Fundamental essa questão, me parece, André. De fato, assim, o que eu quero ressaltar e para chegar na tentativa, né? Nós estamos aqui elaborando,
conversando
juntos, né?
Daqui a pouquinho eu vou chamar deixa eu parar que eu vou pedir um suco de laranja. Dá para fazer um suquinho de laranja, por gentileza? Nós estamos num bar, né, Pedro?
Perfeito, claro. Mas, assim, uma questão que eu acho fundamental é a seguinte. Na questão racial, na questão étnica, evidentemente, na questão de gênero, e eu sempre procuro trazer essas duas questões atreladas.
Sim.
Poderia colocar várias outras, né? O importante é nós superarmos o episódio. Ou seja, superarmos o momento e nós podemos lembrar agora, de, sei lá, do Gilberto, que morreu aqui em Porto Alegre, ali no Carrefour, o homem negro.
Sim.
Podemos lembrar de George Floyd. Quer dizer, são episódios que acontecem. E nestes momentos, tentando chegar nessa questão central que tu falaste, como fazer, como reverter esta lógica? A primeira questão me parece assim, superar a visão episódica sobre essas questões do racismo ou as questões de gênero. O que, que eu quero dizer com isso? É nós, muitas vezes a sociedade, até numa lógica capitalista da qual eu discordo, ela se aproveita desses momentos, e por isso que eu chamo de episódios, e transforma isso numa questão central, fundamental. Eu posto nas redes sociais a minha postura sobre a questão da mulher, a minha postura sobre a questão da negritude, sobre a questão das crianças e assim por diante, só que aquilo passa. Então, isso não resolve o problema racial.
Sim, isso então, acontece, né? Mas ele esfria. A gente vê que esfria e agora tu está explicando por que esfria, por quê, né? É isso aí.
É, porque não tem um trabalho consistente em nível de educação. Aí a gente consegue linkar as duas coisas, não é? Não, não existe mudança social, não existe mudança de conceitos, mudança no conhecimento, se isso não for trabalhado explicitamente e sistematicamente em nível de educação. Quer dizer, não adianta, né, na escola, eu só para te dar um exemplo, André, eu, quando chega em 20 de novembro, quando chega no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, agora não tanto mais, mas já houve tempos em minha vida que eu era convidado, assim, olha, quase que literalmente, para dar palestra sobre a questão racial, quase que todos os dias do mês de novembro. Por quê? Porque era o mês de novembro, mês da consciência negra.
Sim, mas setembro, hoje, outubro. Pois não. E setembro, outubro, janeiro, fevereiro, e aí...
Exatamente, né? Hoje eu não aceito mais isso, não aceito esse tipo de convite, porque justamente para superar o episódio, né? Quer dizer, em 20 de novembro nós reunimos os alunos, chamamos um negro ou uma negra, isso é importante, eu sei, mas só isso que eu estou criticando, né? Só isso não basta. Então, essa é a primeira coisa. Nós temos que ter uma educação, e isso já é lei, não é, André? Isso que é mais absurdo, não é? No nosso país já é lei. Os professores já deveriam trabalhar por lei, desde a lei 10.639, se não me engano, posso estar enganado agora no número, mas já é lei de mais de 10 anos que os membros significativos da comunidade negra brasileira, da comunidade negra africana, as principais ideias da comunidade negra africana, isso por lei já deveria fazer parte dos currículos. Este é um problema que me parece que não acontece, me parece não, com certeza, né, André? Infelizmente, sim, não acontece de fato.
E aí, tu vê, nós temos uma lei que nos traz, digamos assim, para nos impulsionar a superar o episódio. Eu acho isso que tu fala, superação do episódio, é muito interessante. E aí, cara, eu te trago uma palavra que nós conversamos, que é o desvelar, né? A gente, tu vê, há pouco tempo atrás, eu tô, de novo, 49 anos, não quer dizer que eu sou um cara velho. E aos amigos que estão chegando aqui à Rádio Soluções Sonoras, meu nome é André Rangel, estou conversando com o professor Pedro. E por que nós estamos falando sobre essa questão, né, dos aspectos racial e de educação? Porque o Pedro é um professor, né? O Pedro, além de ser músico, e depois nós vamos entrar nessa questão da música, o Pedro é um baita músico, ele é professor de filosofia, ele é um cara que desvela, ele traz isso para os seus alunos. E a gente conseguir desvelar, trazendo a verdade ou trazendo questões que as pessoas possam pensar. Tu vê, até pouco tempo atrás eu desconhecia o episódio, né? E como é que eu vou superar um episódio se eu não conhecia o episódio dos Lanceiros Negros, né? Um episódio que é uma realidade na história gaúcha que eu, na escola, né, nunca me passaram isso aí nas aulas de história, nunca foi passado nem no primeiro, segundo grau. Naquela época eu estudava, eu era até o nona série, depois tinha mais de 3 anos, nunca tinha ouvido falar, e aí fui conhecer pelo Facebook esse tema. Então, como é que a gente vai fazer, Pedro, só a terceira pergunta antes da gente entrar na questão musical, como é que a gente vai fazer para desvelar coisas ou superar episódios se esses episódios não vêm aplicando essa lei aí, que também não está sendo aplicada?
Eu diria assim, as formas de superação dessa questão racial, ela vem, obviamente, de uma questão individual, claro, é aquela pessoa que é racista e aquele racismo naquela pessoa precisa ser superado, mas hoje em dia é muito mais amplo que isso. O racismo no Brasil e em vários outros países, ele é institucional. Então, o jeito de combater o racismo é via instituição. Por isso que nós nos apegamos, eu digo nós, as pessoas, ao menos, com as quais eu compartilho no movimento negro, independente de sigla partidária, elas têm uma proposição de mudança em nível de legislação, ou no mínimo de que se faça acontecer a legislação que já existe. Porque é aí que nós damos condições, André, que as pessoas possam ter condições de possibilidade de conhecimento. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele tem essa postura em relação ao conhecimento, mas esse termo eu acho tão fundamental que nós tenhamos condições de possibilidade de conhecer. Porque, como tu falaste, no exemplo dos lanceiros negros, muitas pessoas não tiveram sequer condições de poder optar sobre conhecer ou não conhecer. Não lhes foi dada essa possibilidade. Então, para discutir a questão do racismo, é preciso ir em nível pessoal, claro, as pessoas precisam mudar essa postura do racismo em relação ao machismo também, mas em nível da instituição. E aí eu finalizo dizendo assim, é um termo que eu tenho, tu falaste do termo desvelar, que é um termo que é muito, muito caro, muito próximo para mim, eu acho fundamental nós tirarmos o véu, não é isso que é desvelar, não é, André? Isso. Tirar o véu, ou seja, eu não estou enxergando, eu não estou percebendo. E quando a educação consegue, a educação, a informação, a música, eu acho que tem um papel fundamental nisso, consegue fazer com que nós consigamos ver o que não víamos. Não é que nós não queríamos ver, ou muitas pessoas não queiram ver. Elas não tiveram, por questões culturais, por questões de educação, não tiveram condições, não têm condições de ver. Por isso que nós devemos deseducar. Eu associo essa palavra ao desvelar, que é exatamente isso. Isso eu tenho escrito sobre isso, tenho conversado com pessoas sobre isso. O que é deseducar? É fazer nós reaprendermos a lógica de entendimento do outro como outro. O outro não precisa ser um igual a mim, e essa é a lógica do racismo, não é? Tornar o negro branco. Essa é a lógica do machismo, tornar a mulher tipo a lógica masculina. Nós temos que superar essa postura, ou seja, deseducarmos-nos para que a gente consiga ver, desvelando, não é? Tirando o véu sobre esse outro jeito de ser. Eu quero verdade. Mais que o mundo tenha uma visão negra de mundo, uma visão branca de mundo, uma visão indígena de mundo e assim por diante.
É verdade, Pedro. Pô, tu tem toda a razão e não seria diferente, porque é o que muita gente acha, ah, o mimimi, mimimi, cara, tem que rever coisas que a gente trazia como naturais. Grande Pedro, prof. Pedro, vamos botar uma musiquinha aqui para dar um intervalo aos nossos ouvintes degustar um pouco do teu gosto musical. Vou trazer aqui, ó, uma das coisas que tu me pediu. Eu vou dizer que... Eu vou trazer um Barão aqui, afinal a gente quer que o dia nasça feliz. Vamos escutar isso aqui depois de volta. 20 horas, nossos amigos, Rádio Soluções Sonoras, esse é o Conversas a Vulso, estou conversando com o prof. Pedro... Pro dia nascer feliz, vamos lá!
Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer. Feliz, pro outro ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu bis, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir, pro dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis.
Soluções Sonoras, esse é o programa Conversas Avulsas. Estou aqui conversando com Pedro, o Prof. Pedro. Pedro, o que, que nós temos aí para dizer mais para o pessoal com relação a esse tema? Então, a gente trouxe os aspectos da educação, a importância, né, da gente ter. O Pedro é um professor, né, de filosofia que traz essas... ele tem uma abordagem que busca como objetivo desvelar, né, desvelar essas questões para que a pessoa consiga entender esses conceitos, esses aspectos, para que se supere os episódios. E assim, né, não ficar somente no dia 20, novembro, que nem eu tive câncer de próstata, ah, novembro azul, novembro... Não, cara, não é novembro azul, cara, é todo dia, velho. O que que tu diz, Pedro? Vamos, como é que a gente consegue finalizar esse tema aí para trazer para os nossos ouvintes um resumo sobre essas primeiras três perguntas que eu te fiz?
Bom, André, eu diria assim que a questão da luta... contra a questão da discriminação, ela então, indiscutivelmente, ela precisa do suporte da educação, e é nesse nível, e em nível de sistematização, ou seja, uma ação organizada que não se tem atualmente, ao menos na grande maioria das escolas, uma ação organizada em nível de desvelamento, qual é que é a palavra que nós estamos usando, né?
Sim,
desvelamento dessa realidade, acho fundamental. Uma coisa que eu tenho. Eu trabalhei na prefeitura, aí inclusive de Cachoeirinha, né, André, até 2019, se não me engano. Depois passei a trabalhar no Dom Feliciano como professor, voltei, né, como professor, depois de 24 anos afastado. O que que eu percebo na juventude? Eles estão absolutamente abertos, André, a essa questão, a essas discussões, a essas provocações, sabe? Eu fico muito preocupado, às vezes, quando se coloca no jovem uma certa apatia, ou melhor, só apatia, ou só falta de interesse. Como o jovem, como todos nós, né, André? Se alguma coisa lhe propõe, lhe desafia, ele fica interessado.
Sim.
Se aquilo que é proposto numa sala de aula, não é palatável, não é deglutível, ele não, assim como nós, isso que eu quero deixar muito claro, né? Ele também não se interessa. Então, o jovem é um campo aberto, entende? Diferente, quem sabe, a minha geração, inclusive, as gerações passadas, eles estão muito mais, eles são mais plurais. Então, por isso, nós temos que explorar a questão da sala de aula.
E tem o dilema das redes ainda, que competem com essa atenção, né?
Claro, claro. Mas daí, é aquela questão, inclusive resgatando aquilo que tu perguntaste no começo, né? É justamente nós, enquanto geração que tem o que dizer e tem o que ouvir da juventude, nós precisamos falar a linguagem deles, não é?
Sim.
Tem até um texto de São Paulo, apóstolo, né? Estando... agora eu não vou lembrar o termo exatamente, mas ele dizia assim: eu tenho que aprender a falar a linguagem de quem está me ouvindo e não querer que quem está me ouvindo aprenda a minha linguagem, porque senão esse é o grande problema da comunicação, não é? Eu tenho que falar a linguagem que aquele que está à minha frente, aquela que está à minha frente, consiga entender. E essa é a questão do jovem. Então nós temos que superar essa barreira, me parece.
Sim.
E eu diria assim, para finalizar, André, essa questão me permita essa questão racial, nós temos que superar a guetização. Este é um termo que eu também acho fundamental Deixa eu só deixar assim apontado aqui nesse momento maravilhoso que estamos tendo de conversa.
Guetização
é a linguagem do gueto, André. Ou seja, é o negro, ou a mulher, ou o jovem, aí escolha qual classe discriminada que, das que nós temos no Brasil e no mundo, é este grupo falar exclusivamente só sobre as questões da discriminação, só sobre as questões dos maus tratos sofridos, só da memória histórica. Veja que eu estou acentuando o só. Claro que é preciso falar sobre isso.
Sim.
Mas o negro tem que falar sobre ciência. O negro precisa falar e fala sobre tecnologia. O negro precisa falar e fala sobre a questão do mercado. Ou seja, quanto mais nós percebermos uma visão negra sobre a psicologia, sobre a ciência, sobre a filosofia, nós entenderemos que, de fato, há várias visões, eu chamo até de cosmovisões, né? Visões Sim. de mundo sobre as coisas.
Isso é uma verdade também, porque eu trago, por exemplo, minha filha tem 7 anos, ela até pouco tempo, assim, ela, digamos assim, 8 anos, ela não tinha essa percepção de diferenças, Pedro, que se é que a gente tem, assim, que a gente trouxe na nossa... Para ela, eram tudo iguais, não existia, nunca nos questionou, ah, por que a pessoa tem... São iguais, eu sei, mas assim, ó, a Márcia está me corrigindo, realmente a minha colocação não foi bem positiva, mas assim, eu nunca perguntou para, ah, pai, por que essa pessoa tem a cor diferente da minha e tal, sabe? Nunca soltou os olhos essa questão dentro do conceito, assim, da sociedade para ela. E infelizmente isso a gente trouxe, né? E cabe nós agora a fazer com que essa geração aí, que ainda está trazendo resquícios, talvez, da nossa geração, entender que não há essa diferença, todos somos iguais, né?
Claro. Sim, sim.
Mantendo o que tu tá falando, sempre não investindo tanto na guetização, né, de ficar só naquele tema. Por quê? Porque a vida são várias coisas, né, mas não se pode esquecer que existe essa, digamos que as pessoas falam do privilégio, né, dessa distorção de privilégios.
Não, e perfeito, né? E eu digo assim, claro, entendo perfeitamente essa postura em relação à tua filha, e está correto, me parece, mas o que a gente tem que que me parece interessante também ressaltar é que a nossa cultura é machista, a nossa cultura é racista. Então, querendo ou não, explícita ou implicitamente, direto ou indiretamente, as crianças sim aprendem a ser machistas, homens e mulheres. As crianças sim aprendem, na nossa cultura, a serem racistas, a serem discriminadoras. Então, é preciso, por isso que a escola é fundamental, é preciso uma postura consciente para justamente... rebater, não é? Rebater essa lógica que vem... Alguém me dizia há muito tempo atrás, dizia assim, o racismo no Brasil vem pela mamadeira. Ou seja,
olha aí,
a gente não se dá conta, não é? O pai e a mãe não se dão conta. Pensa bem, quantos pais ajudam os seus filhos meninos a se tornarem machistas sem se dar conta disso? Conforme o jeito que ele trata a sua esposa, conforme o jeito que ele trata as mulheres... Ele, sem parar, assim, filho, eu vou te ensinar a ser machista. Ele não faz isso, mas ele, pela mamadeira, vai ensinando o filho, que vai olhando. Ah, homem se porta assim nessa sociedade.
Pela
então,
roupa,
por isso que.
Né,
perfeito, pelas opiniões. Perfeito. Então, o que eu quero dizer assim, que é preciso uma revolução. Não adianta só pensar que a sociedade está mudando, perdão, claro que adianta, para quem quiser, eu respeito a opinião diferente da minha, mas a sociedade não está mudando em relação ao machismo e em relação ao racismo. A sociedade continua machista e preconceituosa. É fácil de dizer isso, machista, racista, é só ver as oportunidades de emprego, tu mesmo falaste,
Sim.
né, no intervalo falamos sobre isso. Isso é estrutura. Basta ver quem ocupa os cargos importantes em nível político do nosso país, quem ocupou historicamente. Basta ver quem é, se eu falasse agora para essa nossa audiência maravilhosa, pensem no nome de um grande cientista. Ah, pensem no nome de um grande estadista. Ah, pensem no nome, sei lá, de um grande jogador de futebol. Acho que deu para entender, não é?
Sim,
quer dizer,
sim.
Porque a tendência seria... Diga.
Seria muito mais rápido, né? Pensar no
claro,
jogador
né?
de futebol do que no cientista.
Isso, mas A pergunta é, não existem filósofos negros e negras?
Estou conversando com o professor de filosofia aqui. Esse cara existe, tá aqui, ó. Vocês não conseguem ver, mas o Pedro é um cara sensacional. Ô, Pedrão, Rádio Soluções Sonoras, estamos também em conexão com a Rádio Conexão Palmares 98.1, tá? Só para te saber, o nosso litoral norte.
Legal, legal.
Quero agradecer um monte aí. Sensacional esses teus esclarecimentos, digamos assim, e o caminho que a gente tem que percorrer, né? O Pedro é uma pessoa, é um professor negro, é um cara que vive isso, e ele não traz só para nós, ele supera os episódios, é isso que ele está nos trazendo, mas não podemos nunca esquecer esses episódios que fazem com que a gente mude e desvele. O desvelar é uma coisa assim sutil, né? Até para não ser agressiva, né? Tirar o véu, como tu falaste, né, Pedro? Até nisso tem que ser com calma. Mas assim, ó, agora não virando a chave, a gente pode continuar, mas eu preciso trazer uma parte do Pedro que é a parte sonora. O Pedro é um grande músico. Até lembrou aqui há pouco tempo o Marcelo Caveira que o Pedro tocou, fez uma canja com o show da Deang, se ele não tá enganado, até foi um Barão Vermelho, né, que tu colocaste na tua lista aqui. Pedro, ó, seguinte, sobre música, né, a música é uma solução sonora, né, esses dias o Leandro Oliveira do Topzera, o grande Leandro, irmão do nosso amigo Luiz Inácio, ele tem o programa Topzera, ele trouxe o maestro e o maestro explicou o nome Soluções Sonoras. O maestro disse que a importância de existir soluções que sejam através da sonoridade. A música e o magistério, como é que a música chega a ser uma solução no teu processo também de educação? Como é que acontece essa fusão aí, cara?
Ah, que interessante isso. Eu tenho pensado muito, muito sobre isso, André, porque a música, sem dúvida, obviamente, como todos nós já sabemos e falamos, a questão da universalidade da música, né, da abrangência que a música tem, do acalanto que a música nos traz, ela é, além de um instrumento pedagógico excelente, né, porque a linguagem, e daí é exatamente aquilo que eu estava falando antes, quer dizer, eu tenho que pensar como o jovem entende, falando na questão da educação juvenil, e não só como eu sei falar, não é? E sim, sem dúvida ele entende a linguagem musical, que vai muito mais do que cantar músicas, isso também é importante frisar, não é? A linguagem musical, e isso sim, eu enquanto professor de filosofia e sociologia ali no Dom Feliciano, eu estou em Canoas agora, lá no Dom Feliciano, ela tende a absolutamente romper, digamos assim, barreiras, sabe? Abrir brechas na relação professor-aluno, porque a musicalidade, e eu insisto, a questão do ritmo, a questão da percepção auditiva, a questão da sonoridade, a questão da voz, a questão da música em si, composição, melodia, ela atrai, olha, a todos, me parece, de uma maneira muito, assim, próxima. Sim. E isso, infelizmente, né, André, a escola não tem aproveitado muito isso. A escola deveria ser musical. Na verdade, assim, ó, não é nós que contemos a música, não é? É a música que nos contém. É nós entendermos que nós somos aquela matemática, né, André? Conjunto contém ou está contido? Nós estamos contidos na música, né? Verdade. E se nós percebermos, basta liberar isso. Porque esse é o contato certo, na minha opinião, ao menos, que nós teremos com qualquer pessoa. A música é um contato certo. A musicalidade, eu insisto. Eu quero, assim, né, André, ir além da questão a música composta, letra, melodia. Não. A musicalidade, isso nos comunica com qualquer outro ser humano, me parece.
A música, ela tem a função como um alimento nas relações sociais, né? Como é que o cara, geralmente, o alimento está presente num evento, né? Num evento social, num encontro entre amigos. A música, já tinha ouvido falar, ela é como pão, ela é elementar e para todos. Não sei o nome dessa pessoa que fez essa frase, mas eu concordo plenamente. Grande, Pedrão, nós temos aqui, ó, tá rolando Fica, Chico Buarque, e tem uma outra do João Nogueira que eu vou colocar para os nossos ouvintes escutar, só que antes eu vou trazer também para os nossos ouvintes aqui algumas vinhetas que nós temos, né, dos programas, e olha só, daqui um pouquinho, depois do Conversas Avulsas, nós temos Cadu Borba, vou trazer a vinheta dele aqui, olha só.
Cadu Borba apresenta todas as terças-feiras, a partir das 20h30, o programa Rebeldes e Esquecidos, aqui na Web Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca.
É sensacional, nós temos aqui, Pedro, nós temos, deixa eu ver, 16, entrando o Gerson hoje, mais um participante nesse projeto do Lula, né, o projeto da Rádio Soluções Sonoras, e acompanhar, é uma brasa com o Rogério Mota, que é um especialista em Jovem Guarda, e o Cadu Borba também, depois desse programa do Conversa Lúcia, ele vem com... Sempre recheado, é um fã também do Chico Buarque. Normalmente ele traz o Chico Buarque junto das suas playlists. Vamos dar uma escutadinha aqui no Fica de Chico Buarque, depois a gente retorna, tá, Pedrão?
Tranquilíssimo.
Até mais. 20 horas e 19 minutos, um abraço a todos que estão nos ouvindo nesse dia 2, dia de Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, Rádio Soluções Sonoras, um beijo também ao pessoal aí da Conexão Palmares, estão pertinho do mar aí, cheguem lá, dê uma olhada no mar, pegue a água, jogue no rosto e orem para Iemanjá. Um beijo, vamos lá, fica!
Diz que eu não sou de respeito, diz que não dá jeito, de jeito nenhum. Diz que eu sou subversivo, um elemento ativo, feroz e nocivo ao bem-estar comum. Fale do nosso barraco, diga que é um buraco que nem queiram ver. Diga que o meu samba é fraco, que eu não largo o taco, vim pra conversar com você.
Mas fica lá do meu lado.
Você sai, não explica onde vai, a gente fica sem saber se vai voltar. Diga primeiro que passa, que eu sou da cachaça, mais do que do amor. Diga e diga de que raça, de raiva, de graça, no meio da praça, é favor.
Mas fica lá do meu lado.
Você sai e não explica onde vai, a gente fica sem saber se vai voltar. Diz que eu ganho até folgado, mas perco no dado e não lhe dou ninguém. Diz que pra tomar cuidado sou um desajustado e que bem lhe agrada, meu bem.
Mas fica,
meu amor, quem sabe um dia, por descuido ou poesia, você goste de ficar.
Diz
que eu não sou de respeito, diz que não dá jeito, de jeito nenhum. Diz que eu sou subversivo, um elemento ativo, feroz e nocivo, bem-estar comum.
Rádio Soluções Sonoras, esse é o programa Conversa Russas. Estou conversando aqui com meu amigo Pedro, professor Pedro. E aí, Pedro, rodou um Chico Buarque, tu me pediste, né? Afinal, a trilha sonora é do convidado. Agora, Poder de Criação, tu disse que adora essa música, né? E aí, nós estamos nos minutos finais aí do nosso programa. Quero agradecer a tua participação imensamente, dizer que estou muito feliz mesmo de conversar. Eu acho que tu uma pessoa sensacional. Agradeço a disponibilidade de tu conversar com a gente. E desejo para ti tudo de bom. E fica aí as considerações finais. O microfone está contigo, Pedro.
Queridão. Bom, André, primeiro, assim, eu quero muito te agradecer, né, isso que nós estávamos conversando agora, porque tu estás proporcionando a que nós, aos seus ouvintes e a nós mesmos, né, estejamos discutindo para além do episódio. Então, isso é fundamental, discutindo a questão racial para além do episódio. Isso me encanta muito. Então, parabéns, né, pela essa tua postura, não é? E eu e tu, né, André, já nos namoramos muito, né, e ainda não conseguimos fazer o casamento no palco. Ou seja, né, nós
tocamos em bandas diferentes,
né? No palco, né? Que é a nossa casa, né, André? A gente sabe disso, né?
Mas vamos, então, daqui a pouquinho nós iremos, Pedro.
Ainda vai rolar. Não, tenho certeza, esse namoro vem de muito tempo, ainda vai rolar, mas então eu quero te elogiar mesmo por essa iniciativa, pela postura, pela tua postura, inclusive pessoal, frente a essas questões tão importantes, não é? Quer dizer, para mim isso diz muito do que tu és, né? Aquilo que tu apresentas, que tu traz para a discussão no teu programa, obviamente tem a ver contigo, com o teu ser. Isso, então, eu fico muito feliz em saber que o meu amigão, que eu sei que é um batera absurdo, é também um cara absolutamente consciente sobre essas questões, essa ao menos que é tão cara para mim. Eu queria dizer um axé, né? Que quer dizer assim, que a energia divina esteja com todos os teus ouvintes, né? Quero mandar um beijo, né, pro Caveira, né? Ô, Caveira, beijo para ti, meu querido, que tá ouvindo. Eu não sei quem mais está por aí, mas para todas as pessoas que nós já nos cruzamos, quem sabe, nos palcos. Um beijão para minha esposa, Betina, né, André? Me permita, né?
Pô, claro, cara.
Minha parceirona, né? Um beijão para Betina, né?
Obrigado,
um
Betina, camarada... por ter compartilhado, Pedro, esses minutos comigo aí.
Eu sempre digo assim, a Betina me salvou, né, Tia? Depois a gente conversa mais, né, André? Mas sim, me salvou várias vezes, inclusive, então eu amo essa mulher. Mas eu quero também, né, me permita rapidinho, claro. Tem o Paulo Prates, né, e a Mari, que estão, me mandou um recadinho, estava ligado, eu achei tão bacana, um amigão meu. Então, para ele, para o Paulo Prates, né, para a Mari, para o Luiz e a Lise, para o Miki e para a Vanessa, e olha, para o grande Lula, né, André? Puxa vida, que baita cara.
Lula, queria Lula, fazer, né, uma pergunta,
baita
que
ideia,
deixou,
né?
Me deixou aqui curioso, mas eu acho que ele deve ter se... Apesar que nós fizemos um pré-teste, eu acho que ele acabou já lhe perguntando o que ele gostaria de perguntar. Marcelo Caveira aqui, ó, mandando verdade, um beijo para ti. Marcelo Caveira, de novo, agradecendo. Beijão. Pedro, querido, sensacional.
E eu diria assim, André, só para finalizar mesmo, assim, a questão que eu queria que ficasse assim, ó, de repente dessa minha fala, é claro, a gente vai falando coisas, de repente, poderia estar mais ou menos, melhor ou menos melhor, concatenadas, mas a questão do deseducar, do desaprender, né, nesse sentido, precisamos desaprender essa sociedade que aí está para reaprender uma outra sociedade, né? E a música e a educação serão, na minha opinião, já são fundamentais nisso.
Grande, Pedro, estou colocando aqui para nos despedir, Vitor Ramil, foi no mês que vem, né? Tu fez uma baita de uma versão do Loucos de Cara, mas eu preciso dar mais uns recadinhos aqui, o Loucos de Cara, ele vai consumir os recadinhos. Então vamos de foi no mês que vem. Mas assim, ó, nós temos que estar sempre comemorando. Pedro, eu agradeço também muito a tua presença aqui virtual no nosso programa. Já de antemão digo que Luiz Inácio e o seu projeto Soluções Sonoras está contratando locutores, né? E seria uma coisa muito interessante tê-lo, a sua presença, assim como nossos colegas aqui. Já deixo aqui, né, Lula? Quem sabe manda um currículo aí pro Lula, lá no Toca Meu Som. E é isso aí, Pedro. Um beijo para ti, um beijo para Betinho, todos os ouvintes também. Muito obrigado. E vamos lá, cara. Tchau, Pedrão.
Tchau, querido. Valeu, hein?
Tchau,
valeu,
tchau.
Demais. Tchauzinho.
Te sugeri-me então o que fazer. Claro que eu beijei ao vendo que outro alguém não viu. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. Vou, fiquei no teu chegado e tu chegada ao meu. Penso, grande é Deus, um paraíso para um sujeito ateu. E pensando assim, farei aquilo que o teu gosto quis. Claro, eu já ganhei de volta tudo que eu quiser. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis.
Grande, grande Vitor Ramil. Pedrão, valeu mesmo. E é isso aí, pessoal. Rádio Soluções Sonoras, esse foi o programa Conversas Avulsas, mas tem alguns recadinhos. Ô, Cadu, 5 minutinhos aqui, tá, Cadu? Olha só o que, que nós temos aqui.
Tchau, amada.
Me restou a curtição.
I need your love right now. Be it you or any other.
Quarta-feira é o dia de ouvirmos o nosso representante mineiro diretamente de Belo Horizonte, Leandro Oliveira, a partir das 19 horas com o programa Topzera. Aqui, na Web Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca.
Calçada maltratada e na virada.
Convido você, todas as quartas-feiras, a ouvir o programa Terence Talk Show, a partir das 20 horas com Terence Boeira, aqui na Web Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca.
Esse é o Topzera também. E o Terence, amanhã o Terence está trazendo as 25 melhores músicas para dançar. Olha aqui, ó. Quinta-feira agora, pessoal.
Soluções Sonoras, o programa Lula apresenta a partir das 19 horas.
Down, 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 down.
Quinta-feira, a partir das 21 horas, é o dia de acompanharmos Chico Bianchi e o seu disco voador. Aqui, na sua Web Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca.
É, a rádio que você toca. Meus amigos, me despedindo aqui, né, dessa terça-feira maravilhosa que foi, conversando com um grande amigo, Pedro. Na semana passada, geralmente todas as vezes, graças ao bom Deus, eu tenho uns amigos que eu converso, as pessoas que eu conheci a partir desse projeto maravilhoso de Luiz Inácio e os seus amigos. Marcelo Zamboni, um beijo pra ti, cara, consegui conversar com o meu entrevistado aqui na sala, né, que antes eu não conseguia, graças às suas condições e seus esclarecimentos técnicos aqui. Muito obrigado, quero agradecer a todos. Nós temos muita atração. Daqui um pouquinho, Cadu Borba. A gente começa o quê? Na segunda-feira com a Cecília. É, música para ouvir. Depois nós temos o Gerson Custódio, que vem com o melhor do progressivo. Na terça-feira, Rogério Mota. É, já o conhecido e consagrado. Depois venho eu, Conversa Avulsas, que estou aqui passando os minutinhos do Cadu Borba. Depois o Cadu já está vindo aqui, Rebeldes Esquecidos. Hoje é... ele tá na linha do jazz, Croners Jazz. Esse é o Cadu Borba. O Cadu Borba não tem essa aí, meu velho. Cadu Borba é um latino. Na quarta-feira nós temos quem? Nós temos Leandro Oliveira com Topzera, Teres Boeira. Depois na quinta, Lula apresenta. Lula está trazendo 100% autoral, o Autorama. Depois Chico Bianchi, que está retornando, diz que essa quinta está aí, hein? O disco voador dele andou errando aí os lugares, foi para lá, veio para cá, mas parece que agora vai pousar no lugar certo. A Cecia Vive, depois nós temos na sexta-feira, isso daí, já passamos sexta-feira. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o meu Caravan. Caravan, baixou? Por que, cara? Ah, tem alguém ouvindo. Ah, mas então eu vou botar aqui uma outra música. Já pegaram o meu Spotify, né? Poxa vida. Depois, na sexta-feira, nós temos a Cecília e a Vivi. Depois, nós temos Walter Crispim. O Walter Crispim, olha aqui, ó. Vamos botar aqui essa vinheta aqui.
Influências é o nome do programa de Walter Crispim, que vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Aqui na Web Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca.
Volta aqui, depois nós temos o nocaute. Olha aqui, ó.
Diretamente de Caxias do Sul, todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, Marcelo Zamboni apresenta o programa Nocaute. Aqui, na Web Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca.
Grande, Marcelo. Depois nós temos The Beat Universe, La Casa de Árboles, isso já no sábado. E depois, para encerrar, olha aqui, ó. Along the city
streets you used to walk along with me. Lado B do Lado B. Este é o programa de sábado a partir das 21 horas com Alexandre Campanas. Aqui na Web Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca.
Pessoal, e esse foi o Conversas Avulsas dessa terça-feira. Quero agradecer a todos de novo. Cadu Borba, já estou entregando para ti. E muito, muito, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, que tenha uma ótima terça-feira, quarta, quinta e sexta. E, Pedrão, depois eu te mando a play aí para ti, tá, meu amigo? A play que eu rodei aqui para ti. Para a gente... vai ter uma reprise do programa também. Certo? Vamos lá então. Até mais. Tchau.
Todas as quintas-feiras, aqui na Web Rádio Sol.